Antônio Carlos Macedo.
Muito bem, Gaúcha Hoje, edição de domingo chegando. Durante uma hora, nossa equipe reunida para projetar os fatos da semana que está começando. Programa sempre com a força de Panvel Farmácias, Lojas Colombo, Banrisul, Tumeleiro e Café Três Corações. Previsão do tempo é nosso primeiro destaque. Cleocum, que a semana nos reserva em termos de tempo. Bom dia.
Bom dia, Macedo. Bom dia aos ouvintes. Chuva. Chuva quase todos os dias, se não todos os dias, a gente vai ter uma pancada de chuva aqui na região. O problema é saber a extensão da nebulosidade ao longo dos dias. Já dá para a gente ter uma ideia que, pelo menos, até quarto o tempo fica muito fechado. Não tem sol. Talvez quinta e sexta apareça sol. Mas, por enquanto, o que chama a atenção é a concentração grande da umidade aqui na região, é a concentração grande das chuvas em boa parte do estado do Rio Grande do Sul e do tempo instável, que deve durar, vamos colocar assim, talvez 10 dias. Leva em consideração que já começou domingo.
Mas qual é a causa disso, Cleo?
Bom, vamos lá. Tem, primeiro, as chuvas no centro do país vão parar. Vai entrar uma massa de ar seco forte em cima de Minas Gerais e, por causa disso, vai concentrar a umidade aqui sobre o Rio Grande do Sul, esperando alguma coisa para empurrar essa umidade para o centro do país outra vez. Pelo menos é o que Sim. deu para notar nesses últimos nos prognósticos que se tem até agora.
Pode ter chuvarada?
Acredito que não, porque quando esses sistemas ficam assim estacionados, eles não dão chuva forte, assim, aquele pancadão. Até no correr do dia, se tu somar o que chove durante o dia, pode ser um volume grande. Mas se tu distribuir um volume grande, digamos assim, tipo 3, 4 milímetros por hora, não tem problema nenhum. No final Sim. do dia tu tem 30 milímetros e não tem transtorno.
Sim, mas o certo é que, pelo menos nesse começo
vai
de semana,
muito fechado.
E vai ser uma chuva mais intensa, assim, no sentido de,
mais
de
frequente,
quantidade.
Um pouquinho mais
porque
pesada.
Porque na semana passada o tempo esteve instável, mas
não teve chuva
raríssimas
forte.
Pancadas de chuva,
Isso.
né? E não teve chuva
e
forte.
E agora o sistema está colocando em todos os prognósticos, especialmente parte da fronteira oeste, ali a área de Uruguaiana, até Alegrete, área de Uruguaiana em direção a Livramento. Livramento vai um pouquinho mais ali até
tá.
Rosário.
Mas essa região centro-sul aqui, que está carente de chuva,
vai receber mais chuva também. Mas em todos os prognósticos, eu fico olhando aquela posição. E sempre nos prognósticos ali é onde chove menos.
Mas é a chover. Região que vai de Barra do Ribeiro até São Lourenço, mais ou menos.
É, pode colocar aquele interior de Pelotas
e aí,
também.
E aí, no sentido oposto, pega aqueles municípios da região do Fumo, ali no centro-sul.
Exatamente.
Que é Sentinela, Mariana Pimentel, por ali, né? Tá chovendo pouco, né?
A própria área de Camaquã tá com pouca chuva. E a gente não tem previsão de que vá haver uma quantidade muito grande de chuva por ali. Mas que a gente tem pancadas de chuva, tem. E domina toda a região e traz aí uma expectativa de um tempo quente, úmido e abafado durante essa primeira parte da semana. Depois é que eu estou esperando que essa temperatura caia para a gente ver alguma coisa de entrada de ar mais frio para tentar empurrar esse sistema. Mas de imediato o que chama a atenção é que os prognósticos estão colocando uma área de chuva que chega e estaciona por uma semana, no mínimo, sobre o estado do Rio Grande do Sul, e essa semana está começando agora.
Claro, todos os prognósticos indicavam um verão seco, e nós vimos tendo aqui no Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana, pelo menos, um verão com muita umidade.
Sim.
Ainda que isso não se reflita em grandes chuvas, mas tem havido instabilidade, tem havido pancadas de chuva, e a umidade está presente. Qual é a razão para esta situação real, bem diferente daquela que estava sendo projetada?
É que o prognóstico para meses, assim, 3, 4, 5, por enquanto, no mundo inteiro, não passa
tá,
de apenas
que a Laninha.
Não tem. Não tem. Até a temperatura está um pouco abaixo, mas não está correspondendo. Vamos dizer assim, para o pessoal ter uma ideia. Quando a gente tem temperaturas baixas no Oceano Pacífico, fala em Laninha para cá. Sabe qual é a possibilidade, o percentual mais otimista? 56%. É pouco mais de 50 isso.
Sim.
E o que passa para a ideia na pessoa quando esse pessoal fala na televisão e fala, é 80, 90% de chance. Não é, caramba, é 56% a possibilidade de quando tu tem uma temperatura baixa no Pacífico e ter falta de chuva aqui. E quando tu tem uma temperatura alta lá, a possibilidade de chuva aqui em excesso também é da mesma forma, é em torno de 56%. A condição não é sine qua non, é muito diferente disso.
Sim.
Só que aquela história, porque as pessoas acham que alguém sabe o futuro daqui a 3-4 meses. Não é bem assim, porque senão o pessoal na Europa ia ter lucro com a plantação todos os anos. E o pessoal tem prejuízo, justamente por quê? Porque a situação é um pouco mais complicada e não se consegue ter essa precisão tão grande quanto a gente, entre aspas, pensa que tem para cá.
Tá certo. Para encerrar, uma frase sobre fevereiro.
Começa com chuva.
E tchau. Vai.
Tchau, Marcelo.
Bom domingo para ti. Tá?
Vou.
Pega um guarda-chuva.
Vou fazer uma carne de panela porque tem chuva.
É? Bom, não precisa fazer também churrasco na rua, né?
Ah, mas churrasco dentro de casa não tem graça.
Só falta me dizer que vai fazer uma sopa.
Cabe um sopão, cabe. Abraço.
Um abraço, obrigado. Cléo Kuhn, previsão do tempo. Agora, vamos projetar a semana. Chefia de reportagem da Gaúcha, Andressa Xavier. E aí, Andressa, bom dia.
Bom dia, Macedo. Vamos projetar fevereiro também? Em fevereiro tem carnaval, né?
Ah, bom, isso é certo, né?
Não, é a única
e
coisa
fevereiro
que fevereiro. Ainda tem muita
carnaval.
Coisa até chegar a fevereiro.
E essa semana promete.
Essa semana, as atenções do Brasil voltadas a Porto Alegre, com o julgamento do ex-presidente Lula, no caso do Triplex. Ele foi condenado, só relembrando para os nossos ouvintes, pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância, há 9 anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Na quarta-feira, a gente vai ter alguns bloqueios de trânsito na região central da cidade, perto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por causa disso. O julgamento começa às 8h30 da manhã, então o pessoal precisa ter atenção sobre isso. Os prédios federais do entorno do TRF4 estarão fechados nesse dia, assim como o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. A previsão é de que esse julgamento termine mais cedo, por volta das 3 a 4 horas da tarde. A gente vai ter uma grande movimentação ali no local de manifestantes a favor e contra o ex-presidente Lula. E para se ter uma ideia do tamanho dessa cobertura, 300 jornalistas aqui do Brasil e também de fora estarão acompanhando esse julgamento no Tribunal Regional Federal. Esses 3 desembargadores que definem essa confirmação de condenação do ex-presidente, ou então o contrário, na quarta-feira. Então, atenções voltadas aqui a Porto Alegre. Na segunda-feira, a Força Aérea Brasileira vai apresentar o relatório sobre o acidente aéreo que matou o ministro Teori Zavascki, que na sexta-feira, dia 19, completou um ano daquele acidente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o documento já está pronto. Primeiro, a família é informada,
sim,
sobre o relatório. Isso já é prática.
Mas de qualquer maneira, já se sabe que o essencial,
isso,
né? Que a aeronáutica, depois de todas as apurações, concluiu que não houve qualquer interferência externa, né?
Isso,
que o acidente
foi
um acidente aéreo.
Isso.
Um acidente aéreo mesmo.
Eles vão mostrar nesse relatório as condições da aeronave no momento, as condições do piloto, mas já apontaram que não há um culpado pelo acidente.
Sim, aquela teoria da conspiração que surgiu logo depois do acidente, de que o Teori, por estar envolvido com o ministro relator da Lava Jato, teria esse alvo de um atentado. Isso aí não aconteceu, está descartado, foi um acidente mesmo. Né?
Isso. E mais um alerta para os estudantes nessa semana, porque começam na terça-feira as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, dia 23. O prazo segue até o dia 26 de janeiro, de noite. Prazo que foi antecipado, então o pessoal tem que se ligar com isso. Seria dia 29, foi antecipado, começa dia 23. As inscrições serão no site do SISU, sisu.mec.gov.br.
Tá certo. Obrigado, Andressa Xavier, projetando a semana. Bom, a política vai estar no centro dos acontecimentos com o julgamento do presidente Lula aqui em Porto Alegre. É um caso de justiça, mas com ampla, total repercussão na área política, né? Kelly Matos, bom dia.
Oi, Macedo, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, Macedo, com repercussão política ampla, especialmente em função da reafirmação do Partido dos Trabalhadores de que Lula será candidato na eleição deste ano. Esse julgamento, primeira coisa que a gente tem que lembrar para os nossos ouvintes é que Lula não sai preso do julgamento, né? Porque muita gente acha que
talvez ele nem esteja em Porto Alegre.
Inclusive,
né?
Talvez ele só venha para um ato no dia anterior. O que vai acontecer nesse dia, no dia 24, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região? O tribunal é o tribunal que está acima do juiz Sérgio Moro, que pode ou revisar, pode aumentar a condenação, pode achar que a condenação está completamente equivocada e retirar essa condenação, absolver o ex-presidente Lula, tudo a partir da análise dos três desembargadores que compõem a turma lá que julga o processo do ex-presidente Lula. Na verdade, julga um recurso da defesa do ex-presidente. O procurador regional da República, Maurício Gotardo, que vai se manifestar no julgamento, vai fazer a manifestação por parte do Ministério Público, ele vai defender, Macedo, inclusive, o aumento da pena do Lula durante esse julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Ministério Público, a gente sabe quem faz a acusação, né? Quem faz a acusação, o juiz decide. É culpado? Não é culpado. É inocente, tem que ser absolvido. No caso do juiz Sérgio Moro, decidiu que o Lula é culpado e foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. O que o procurador está dizendo e afirmou por meio de nota, inclusive, é que não vê razões para formalizar um pedido de prisão contra o ex-presidente. Ou seja, vai seguir o rumo natural das coisas. O Lula será preso se for condenado e se o juiz Sérgio Moro determinar a execução da pena. Hoje, no Brasil, conforme o entendimento da Suprema Corte, a pena já pode começar a ser executada, não quer dizer que vai ser, mas pode começar a ser executada, a partir de uma condenação em segunda instância. Isso significa que não vai ter recurso? Muito pelo contrário, vai ter recurso até não poder mais. Embargo infringente, embargo de declaração, são recursos para tentar modificar aquilo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidir. Nesse caso do procurador que eu expliquei, ele acha que o ex-presidente Lula cometeu mais de uma vez corrupção, que seriam 3 crimes de corrupção, e por isso a pena tem que ser ainda maior. O juiz Sérgio Moro condenou o Lula por um caso, e aí deu os 9 anos e 6 meses de prisão. Ele vai pedir uma pena ainda maior. Os votos já estão prontos, né, Macedo? A gente já está aí às vésperas do julgamento, os desembargadores vão votar e pela média, né, acho que tem...
Tá, mas aí alguém há de perguntar, né, o ouvinte, tá, mas se os desembargadores já têm o voto pronto, para que manifestação da defesa, para que manifestação do Ministério Público no dia do julgamento?
Ah, Macedo, todos os processos, né, inclusive, se a gente pegar os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, se a gente pegar os de primeira instância, Estado Democrático de Direito prevê que tenham que ser considerados argumentos. Ah, mas os votos dos ministros já estão prontos. Sim, estão prontos com base em uma série de fatos, de provas, de documentos, né? Claro que uma manifestação que é feita...
Com base nos autos de todo o processo, né?
Isso que a defesa vai fazer, ela já fez.
Sim.
Para dentro do processo. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção.
E se houver um fato novo, novíssimo, o desembargador pode mudar o seu voto.
Sem dúvida. Ele é que forma suas convicções com base naquilo. Se a defesa vai dizer algo tão novíssimo, aí falha a defesa que não disse antes durante o processo, porque a defesa teve todo o tempo para se explicar, para apresentar.
Não, mas há elementos que estão sendo acrescentados, né? Por exemplo,
até o último
há um argumento de que é uma contradição do juiz Sérgio Moro, coisas assim, né? Que serão apresentadas pela defesa. A procuradoria vai insistir no aumento da pena.
O aumento da pena. O Ministério Público está pedindo aumento. E, aliás, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem aumentado o Dirceu, lembram?
Sim. São algumas foram reduzidas, mas a maioria,
a maioria
foram aumentadas.
Ele tem sido mais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem sido mais duro
do que o
juiz Sérgio Moro. Então não será surpresa se a pena, que hoje é de 9 anos e 6 meses, for aumentada. Talvez em função disso que o Ministério Público apontou, de que foi mais um caso de corrupção, enfim. Mas o processo não se encerra, embora o julgamento seja determinante, vai refletir na eleição, não se encerra no dia 24. Não imaginem que essa novela vai acabar, muito pelo contrário. O Lula está se reafirmando como candidato,
A ex-presidente Dilma disse na semana passada, na quinta-feira, em entrevista à Gaúcha ZH, que independente do resultado, seja qual for o resultado, no dia seguinte Lula será proclamado candidato PT à presidência da República.
Não tenho a menor dúvida de que o PT vai recorrer, caso haja alguma implicação, né, com o subjúdice, que vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, que vai seguir nesse processo. Mas e o Lula vai ser preso? Não, a execução da pena quem determina é o juiz, no caso o juiz Sérgio Moro. E é a depender ainda da defesa apresentar uma série de recursos. Isso vai acontecer semana que vem. E só para a gente não dizer que não falou de flores, em Brasília, Macedo, o presidente Michel Temer está aí vendendo até para o santo, né? Tá, reuniu com Silvio Santos essa semana, com vários líderes
Silvio
populares.
Santos, vem aí.
Para tentar chegar na camada mais baixa da população, reuniu com um monte de pastores evangélicos, missionários, apóstolos, aí para tentar chegar na camada mais baixa da população para fazer aprovar a reforma da Previdência e está trabalhando com um cenário, mostrou o Jornal do Estado de São Paulo, de abertura das torneiras para pagar a emenda. Sabe quanto, Macedo, que o presidente está calculando? 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais de abertura de torneiras para aprovar a reforma da Previdência.
Perto do carnaval vai ter um monte de gente lá em Brasília revivendo a marchinha. Ei! Michel aí, vai falar, me dá um dinheiro aí, só vai mudar um...
Tá fazendo o Silvio Santos,
ei,
tocando avião
Michel aí, me dá um dinheiro aí.
A gente sabe como funciona, né, Macedo? É impressionante. Mudam os governos, mas as práticas continuam as mesmas.
Mudam as moscas, o cocô continua o mesmo.
O xarope, pra gente usar uma língua.
Direto aí.
Mas é isso, é isso.
Esse horário dá.
Pode.
Cedinho da manhã.
Na verdade, o cocô continua o mesmo. Brasília continua com o mesmo modus operandi, que já foi lá do Mensalão, já foi lá da reeleição do Fernando Henrique, depois Mensalão, a gente viu o Petrolão aí, e os governos seguem fazendo a mesma coisa.
Então tá aqui ali.
Bom dia,
bom
gente.
Bom domingo.
A despeito de tudo, né? Um bom dia e bom domingo a todos.
Agora, vamos em frente, destacando o comentário, a participação econômica de Gianni Guerra.
Há uma expectativa do mercado em relação ao julgamento de Lula na próxima semana. É uma decisão política, jurídica, mas com forte impacto na área econômica, porque o nome do ex-presidente aparece e bem colocado nas pesquisas eleitorais. E o mercado não gosta do possível cenário econômico caso Lula venha a vencer a eleição, por motivos bem característicos do mercado, principalmente em relação à política econômica do governo do ex-presidente. Isso é um fato. Caso se confirme pessoas assim que o mercado considera mais extremas em relação à política econômica, o mercado tem reação ruim. E o que isso provoca? Queda nas ações da Bolsa de Valores, porque as ações, o Ibovespa, por exemplo, ele é um reflexo das ações que são mais movimentadas na Bolsa. E se as perspectivas são ruins para a economia, há uma queda no valor das ações das empresas e, com isso, o Ibovespa cai também. E também aumenta a cotação do dólar em relação ao real, porque os investidores acabam fugindo um pouco do risco e preferem comprar a moeda norte-americana, que ainda é a moeda mais segura no mundo, segundo os investidores. Acabam também buscando outros tipos de investimento que são considerados mais seguros, mais estáveis, não tão voláteis, como, por exemplo, o ouro, também além do dólar. Então, há uma tendência de valorização destes investimentos. Um outro efeito que se tem é em relação à confiança dos consumidores, mas, neste caso, principalmente a confiança dos empresários, a segurança que eles têm em investir. Apesar deste acontecimento, no geral, as corretoras, as empresas, agentes econômicos, departamentos de economia de entidades têm divulgado relatórios de projeção para 2018 muito positivos, baseados em uma continuidade da redução da taxa de juros, uma continuidade da inflação controlada, dos preços controlados, ainda em uma safra boa. O agronegócio é bastante importante na economia brasileira, mas principalmente em relação à política monetária. As atitudes que vêm sendo tomadas pelo Banco Central têm tido uma boa repercussão no mercado e também há uma possibilidade ainda de andamento das reformas, da reforma da Previdência, por mais truncada que ela esteja. O mercado gosta das reformas, acha que elas são necessárias para o ajuste fiscal das contas brasileiras, e quando isso ocorre, há um andamento em relação às reformas, o mercado reage bem. Um ótimo final de semana a todos, até semana que vem.
Valeu, Gianni. Cláudio Brito chegando. Alô, Brito.
Bom dia, Macedo. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje Dominical. Olha só, a semana decisiva do processo que condenou Lula por conta de corrupção e lavagem de dinheiro está aí, começando diante de nós. Providências múltiplas já tomadas. Já se vê no entorno do prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região policiamento nas vias de acesso. A Brigada Militar está com cavalarianos em algumas esquinas, tudo isso para acompanhar as concentrações que se anunciam de pessoas a favor e contra Lula, enquanto todo o detalhamento, todo o mecanismo da segurança do episódio já foi realizado por conta da visita que fez o presidente do tribunal, Thompson Flores, a Brasília, onde conversou com o ministro da Justiça e com a presidente do Supremo, e o ministro da Justiça veio a Porto Alegre por conta de projeto de um novo presídio, mas também para encontrar-se, como se encontrou, com Thompson Flores, mais uma vez pormenorizando todas as medidas de segurança para que aconteça no dia 24 da melhor forma, sem qualquer resquício de alguém dizer que pressão, ameaça ou que tenha sido venha a influenciar no resultado do julgamento, seja ele qual for. É dia 24, gente, a partir das 8h30 da manhã. Sobre o processo, Dilma Rousseff, a sucessora de Lula, a presidente que vive em Porto Alegre, falou a Zero Hora, falou a Rosana Oliveira na última sexta-feira e disse que o processo é uma continuidade de um golpe, mas de tudo que ela falou, que se compreende, há dois aspectos muito relevantes. O seu apelo a de que tudo corra em paz, falando aos manifestantes que estarão apoiando Lula nas ruas, nas concentrações marcadas, sei lá eu como é que vão fazer, mas ela dizendo que seja tudo com muita paz. Muito bem. E a outra declaração relevante da ex-presidente Dilma é absolutamente verdadeira. Disse ela, isto que eu vou dizer agora realmente corre em seu favor, disse ela com toda a verdade. Olha, tudo que se vê aí, Operação Lava Jato, combate à corrupção, foi resultado de instrumentos legais do governo Lula e do governo Dilma. É a lei da delação premiada, a lei de combate ao crime organizado, permitindo que a delação premiada seja um ponto fundamental da coleta da prova. Tudo isso é legislação sancionada, quer dizer, votada pelo parlamento no tempo de Lula e no tempo de Dilma, e projetos que aprovados foram sancionados por um e por outra quando estiveram à frente da presidência. Então, esse é o argumento da Dilma, que não se diga que tenha tentado alguém obstruir, impedir a realização das investigações e a chegada da verdade. Vamos ver como é que tudo vai transcorrer. Não é o único processo que o Lula tem, este já é com uma condenação, agora recorrida, é a apelação que se julga em Porto Alegre, mas em outros a caminho. Há, inclusive, um interrogatório em breve, por conta de um outro processo que investiga a atuação do Lula. Mas que todos saibam, dia 24, nada termina. Há mil vicissitudes que precisarão ainda ser vencidas para que se chegue a uma sentença definitiva. Vamos aguardar. Vamos aguardar o processo legal, o devido processo legal, que isto é Estado Democrático de Direito. Assim que haverá de ser. Para o Gaúcha Hoje Dominical, renovando o desejo de uma grande semana a todos que nos ouvem, Cláudio Brito.
Valeu, obrigado, Cláudio Brito. Panvel Farmácias, Lojas Colombo, Banrisul Tumeleiro, Café Três Corações. Vamos encerrar esse primeiro bloco com o Almanaque do Gaúcha Hoje. Fatos, datas, curiosidades que marcam o 21 de janeiro na história.
Almanaque do Gaúcha Hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na história.
Dia Mundial da Religião. 1861. Nasceu em Porto Alegre o padre e cientista Roberto Landel de Moura. Ele é considerado o inventor do rádio, pois realizou em 1893 a primeira transmissão sem fio que se tem conhecimento. 1924. Morreu Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa de 1917. 1941.
passar las horas, oh mi amor. Hay un rumor de fuentes de cristal que en el jardín parece hablar.
Nasceu o tenor espanhol Plácido Domingo. 1950, morreu o escritor inglês George Orwell. Ele é autor do livro 1984, que tem como personagem principal o Big Brother, ditador supremo do mundo, aquele que tudo vê, tudo sabe e assim controla a todos. 1959.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer.
Nasceu o músico Paulo Miklos, da banda Titãs. 2015. Foo Fighters se apresentou no estacionamento da Fiergs em Porto Alegre. 2017, Marcha das Mulheres. Centenas de milhares participaram de uma série de manifestações contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a favor dos direitos das mulheres e das minorias. O ato aconteceu em cidades do mundo todo. Com pesquisa de Thiago Boff e edição de Vicente Nolasco, para o Almanac, Luciano Costa.